Muito bem. Então, muito bom dia. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Eu vou só explicar as regras, enfim, a grelha de tempos para esta audição. Nós temos neste momento dois grupos parlamentares. Nesta fase do ano, muitas vezes, os grupos parlamentares mais pequenos têm dificuldade em estar em todos os grupos de trabalho e audições que temos, mas temos aqui o PSD e o PS. Cada grupo parlamentar tem, em primeiro lugar, darei a palavra à doutora Madalena Tomé, muito obrigada, para fazer uma apresentação de 15 minutos, e depois os grupos parlamentares farão cada um uma intervenção, uma série de perguntas, de 5 minutos, será corrido, e depois damos outra vez a palavra à CIPES para responder mais uns 10, 15 minutos. Okay. Muito obrigada. Então pode começar.
Bem, bom dia. Obrigada também pela oportunidade de apresentarmos a nossa perspectiva e posicionamento sobre este tema da PSD2 e da transposição da PSD2. Eu tentarei ser breve e cumprir o horário. E começaria, se calhar, por destacar o facto da CIBS ser a principal fintech em Portugal, a principal fintech com origem e capital português, e o seu contributo, que tem sido inequívoco para o sistema de pagamentos em Portugal, sistema esse que é reconhecido a nível europeu como sendo um dos mais avançados. Começaria por destacar que, de facto, ao longo da sua história, a CIBS tem trabalhado em prol dos portugueses e do sistema de pagamentos português, e isso é reconhecido pelo número de funcionalidades que tem lançado. E aqui, só para termos uma noção e comparar, de facto, quando nós olhamos para o sistema de pagamentos nacional, ele é o único em que um cliente ou um utilizador de pagamentos pode utilizar um cartão, qualquer cartão, em qualquer terminal de pagamento, independentemente do banco, de uma forma completamente transversal. Por outro lado, é também um sistema de pagamentos que tem, para além daquilo que é normal noutros sistemas de pagamentos, que é o levantamento e a compra, mais de 90 funcionalidades distintas que contribuem muito para que os portugueses, de facto, tenham todos os serviços de conveniência e tenham mais tempo para aquilo que é importante. Desde os pagamentos em portagens com a Via Verde, que é um caso de uso também conhecido a nível mundial, até ao carregamento de títulos, de transporte, os próprios pagamentos de serviço e, portanto, ao longo de todo este tempo, o número de inovações e desenvolvimentos tem sido tremendo. Mais recentemente, também na transformação digital, o próprio lançamento de funcionalidades, produtos digitais, dos quais eu destacaria quer o MBWay, quer também a Digital Payment Gateway e o Mobile POS, que na prática acabam por vir potenciar ou permitir ou facilitar que as empresas tenham mais capacidades para estar no comércio online, são de facto iniciativas em que nos temos empenhado e com as quais temos contribuído para o desenvolvimento quer dos pagamentos, quer do lado dos consumidores, quer do lado das empresas em Portugal. Também do ponto de vista tecnológico, e sendo a CIBS uma fintech, é importante destacar que somos reconhecidos também a nível europeu, e eu diria aqui em algumas particularidades até a nível mundial, pela nossa capacidade tecnológica, quer em termos de know-how, quer em termos da própria plataforma tecnológica que desenvolvemos e que gerimos. E destacaria aqui três elementos principais. Por um lado, o tema da resiliência, e todos nós vemos agora, até num caso recente, quão importante isso é. Na prática, o nosso sistema, para além de estar 100% disponível, tem uma arquitetura que é única daquilo que nós conhecemos no mundo, porque é uma arquitetura que é ativa-ativa e, portanto, que funciona com dois processamentos em simultâneo a todo o momento. Também um nível de eficiência, e aqui muito importante, nos pagamentos, que é uma atividade de escala, o facto de termos um grande foco em garantir o maior nível de eficiência e, portanto, conseguirmos oferecer infraestruturas de pagamentos e serviços de pagamentos a um nível muito inferior àquilo que os nossos congêneres europeus fazem. E depois também, em termos de custo. E depois também um tema de segurança, e isto é um tema cada vez mais importante, sobretudo num contexto digital, a cibersegurança e a fraude têm tomado algum protagonismo, mas de facto temos apresentado, pelos serviços de antifraude e monitoria de pagamentos que fazemos de uma forma omnicanal, níveis de segurança que estão muito acima daquilo que é a média europeia. Portanto, estamos consistentemente no top 3 dos países ou sistemas de pagamento com menores níveis de fraude. Mais recentemente, também para destacar, porque também é importante, mais uma vez, o facto de termos este contributo para a digitalização dos pagamentos, nomeadamente em Portugal, o lançamento do MBWay, que foi uma aplicação, é uma wallet que foi lançada em 2016 e que é uma das apps de pagamento mais completas também daquilo que se conhece nos vários mercados, quer europeus, quer mesmo à escala global, porque permite não só fazer os pagamentos instantâneos, que é, antecipando até aquilo que é uma tendência do próprio Banco Central Europeu, que está agora no fundo e que mais recentemente publicou um conjunto de standards a nível europeu, mas portanto antecipando essa tendência, mas também completando aquilo que são os casos de uso que os utilizadores portugueses podem ter no seu telemóvel, também com a possibilidade de fazerem compras in-app ou online e utilizarem inclusivamente o telemóvel para poderem fazer levantamentos em ATM e interagir com o ATM. E, portanto, na prática, esta app vai muito mais para além daquilo que são os pagamentos instantâneos, permitindo quase em completude substituir a carteira. E só para referir aqui alguns números que me parecem importantes, na prática tivemos, à data de hoje, o MBWay tem cerca de 718 mil utilizadores, que representa 85% daquilo que são os utilizadores de mobile banking. Em 2017, portanto, quando ainda mal se falava de pagamentos instantâneos na Europa, o MBWay fez 1 milhão de transações instantâneas num ano. À data de hoje, por mês, há cerca de 500 mil transações de pagamentos instantâneos no MBWay e, portanto, de facto, tem sido um sucesso e tem permitido também, e aqui um elemento muito importante, estas transferências instantâneas, porque são 60% delas são abaixo de 20 euros e, portanto, na prática, contribuindo para digitalizar pagamentos que, à data de hoje, eram feitos, sobretudo, em dinheiro entre pessoas. E também aqui só para ilustrar este reconhecimento que tem sido destacado em vários mercados e por várias entidades, incluindo entidades oficiais, e agora mais recentemente com a própria visita do vice-presidente da Comissão Europeia, que antecipando aquilo que foi o lançamento ou a publicação do roadmap da Comissão Europeia para as fintechs, esteve em Portugal e destacou a Cibes como a fintech que quis visitar, reconhecendo o trabalho inovador que estamos a fazer, quer do ponto de vista de pagamentos instantâneos, quer também do ponto de vista daquilo que é a adoção da PSD2 e também daquilo que é, no fundo, a dinamização do ecossistema de fintechs, que vamos falar em seguida. Como é que nós encaramos a PSD2 e também a sua transposição para o enquadramento regulamentar nacional? Vemos como uma muito positivo e uma tremenda oportunidade e estamos inclusivamente a trabalhar já num conjunto de iniciativas concretas que vão até antecipar aquilo que é a sua implementação e a sua concretização no mercado nacional. E vemos positivo sobretudo porque, por um lado, vem de facto dinamizar a entrada de novos players e, nessa medida, fomentar o desenvolvimento de novos produtos e serviços e, portanto, em última análise, também estimular os pagamentos eletrónicos, os pagamentos digitais e experiências de clientes, mas também porque vem, no fundo, fortalecer aquilo que é a segurança no acesso a estes novos produtos e serviços, no fundo, normalizando aquilo que são as condições daquilo que já hoje em dia é feito por algumas entidades, mas que, na prática, à data de hoje, sem conhecimento pelos reguladores, como entidades oficiais. Portanto, aqui só para recordar, eu acho que neste grupo todos temos isto bem presente. Na prática, os objetivos da PSD2 são, no fundo, contribuir para um mercado de pagamentos mais integrado e melhorar aquilo que é o nível de competitividade e de concorrência e, nessa medida, também facilitar a entrada de novos entrantes. E, muito importante também, em paralelo com isto, assegurar um maior nível de resiliência e de proteção ao cliente final e garantir, tornar os pagamentos mais seguros e mais seguros. E, por fim, também facilitar a interoperabilidade naquilo que é a construção de um mercado de pagamentos único europeu. Na prática, com a publicação das normas técnicas em março, começou a contar o prazo de 18 meses que está previsto para que, a partir de setembro de 2019, estas normas estejam em full compliance e, portanto, na prática, apesar de facto ainda não ter havido a transposição, esta é a data que conta e é para esta data que todos os players e os stakeholders do mercado estão a trabalhar. Na prática, a PSD2 vem, de facto, e acho que o grande objetivo, ou o último objetivo, será garantir novos serviços, novos serviços de conveniência e de inovação, mas muito importante e de base a toda esta regulação é o garantir a maior segurança para o utilizador final. Os bancos terão que expor as suas APIs de uma forma segura para esse efeito e, obviamente, existe aqui algum risco de desintermediação, mas também, por essa via, abrindo as portas para novas possibilidades de parceria. As fintechs, e aqui também é muito importante, à data de hoje já existem, de facto, operadores e players no mercado que trabalham sobre a informação de conta e sobre o acesso a pagamentos, mas, por via da PSD2, vão poder continuar a oferecer essas formas de serviço de pagamento ou de agregação de conta, mas têm também novas regras e obrigações em prol, de facto, daquilo que é a segurança e a confiança do cliente final, nomeadamente o registro num banco central, a não retenção de fundos e, muito importante, a autenticação do cliente para esse efeito. A CIB está a trabalhar neste contexto em duas vertentes que destacaria. Uma primeira é como provider tecnológico no desenvolvimento daquilo que é uma plataforma de Open Banking API, que na prática será uma plataforma tecnológica que irá disponibilizar as APIs para os TPPs, as APIs e os restantes serviços para que os TPPs possam, de facto, desenvolver estas novas soluções. E tem sido também muito interessante perceber que para as próprias TPPs com quem temos contactado, que de facto reconhecem esta plataforma como uma mais-valia, no sentido em que na prática vem facilitar tremendamente aquilo que é o seu acesso, por garantir que na prática, através deste um único acesso, conseguem ter acesso à conta, passo a repetição, acesso à conta, às contas da maioria dos portugueses. E, portanto, desta forma vão ter um time to market mais ágil, vão conseguir fazê-lo de uma forma bastante mais eficiente e, por outro lado, podem também contar com uma plataforma tecnológica que é bastante robusta, como vos descrevi no início, e que terá os níveis de segurança e de resiliência necessários para que também os próprios consumidores se sintam confiantes e seguros em aderir a este serviço. Vemos como uma evolução natural depois estes mercados, este mercado de APIs e este novo paradigma de negócio que a própria PSD2 vem introduzir, para além das APIs de compliance, portanto de acesso à conta e de iniciação de pagamentos, terá uma evolução natural, como vemos já também noutros mercados, de APIs que poderão permitir um conjunto alargado de serviços, quer para TPPs, quer para players já estabelecidos, instituições financeiras e, no limite, clientes finais. Uma outra área em que estamos a trabalhar, e também aqui reforçando muito antes até de estarmos neste contexto de transposição da própria diretiva, é um programa de aceleração. Em 2016 lançámos um programa de aceleração focado em startups, portanto fintechs no seu estado mais inicial. Fomos dos primeiros também na Europa a fazê-lo, um programa muito focado naquilo em que são desenvolvimento de startups vocacionadas para o setor dos pagamentos e para serviços financeiros. E à data de hoje temos já um contributo efetivo, cerca de 30 startups que foram introduzidas no mercado nacional ou que desenvolveram novos produtos e serviços associados ou a áreas em que estamos a trabalhar ou connosco ou no mercado nacional de uma forma mais independente. E de facto tem sido bastante interessante no sentido de introduzir novas experiências de mercado, novas experiências de utilização de clientes e também em muitos casos até promover aquilo que é o avanço da própria regulação, garantindo que muitas vezes estas startups trazem o conhecimento de realidades de outros países e fazem também elas próprias fazer evoluir a forma como a nossa própria regulação, em alguns casos, ainda é distinta desses outros mercados. Apesar de toda esta oportunidade, identificamos alguns desafios nesta regulação que importa referir. Um primeiro, e que tem sobretudo que ver, em diferentes formas, mas que tem sobretudo que ver com a garantia de assegurar um level playing field no espaço europeu entre os vários players, quer sejam TPPs, quer sejam instituições de pagamento, instituições financeiras ou as próprias fintechs. Um primeiro aspecto relacionado com isto tem a ver com o facto de que, de facto, a regulação está em plena aceleração, quer a regulação europeia, quer também alguma componente nacional e, portanto, Entendemos que é necessário aqui algum período de estabilidade para que esta própria regulação seja implementada, a regulação é essa que tem custos de implementação relevantes, mas também e sobretudo para poder medir o efeito dos seus resultados e eventualmente até identificar se há alguns ajustes que sejam necessários ou se há impactos que não foram antecipados. Só que uma nota que é de facto a PSD2 foi uma diretiva que demorou vários anos em discussão, em análise e aprofundamento. É uma diretiva complexa, exatamente no sentido de equilibrar a lógica dos novos entrantes com a segurança dos consumidores e, portanto, tem também custos de implementação eles próprios elevados e, portanto, é importante, agora que será transposta, garantir que há aqui o tempo adequado para perceber os seus efeitos e para, de facto, verificar se os seus resultados são os resultados desejados. Por outro lado, também chamar aqui a atenção e, no fundo, notar que num contexto em que a regulação é toda ela europeia, desde a PSD1 e agora CEPA, PSD2, MIFES e etc., que, de facto, o nivelamento desta regulação ao nível dos vários mercados e a própria forma como ela é supervisionada e acompanhada é muito importante para garantir que não são introduzidas distorções entre mercados num contexto em que os players têm que concorrer entre si num mercado que é completamente interoperável e europeu. Um segundo aspecto de desafio é também o próprio facto de que esta regulação exigir custos de implementação que, de alguma forma, têm que ser suportados. E, adicionalmente, quer dizer, estas TPPs ou estes players, ao introduzirem novos serviços, vão fazê-lo sobre infraestruturas que são as infraestruturas que já existem, as infraestruturas de cartão e as infraestruturas de conta. E, portanto, nessa medida, de facto, vão beneficiar de infraestruturas que já existem, vão até adicionalmente incrementar, porventura, alguns dos seus custos de manutenção, de utilização e de investimento, na medida em que vão, no fundo, fomentar mais carga e mais serviços sobre estas infraestruturas. E, portanto, isso também é, obviamente, uma nota de reflexão. A prazo, terá, obviamente, que iremos convergir, com certeza, para um equilíbrio em que os custos terão que estar indexados e na prática repartidos na mesma proporção de que as receitas que os vários players vão ter na cadeia de valor. E por fim, um último nível de desafio ou de preocupação, que é muito positivo nesta nova diretiva o facto de já contemplar players que não são europeus, nomeadamente naquilo que é a componente europeia da transação, portanto numa das componentes, mas de facto há a preocupação de existirem players, nomeadamente os chamados OEMs ou OXPs, que são os players de pagamentos que estão associados aos sistemas operativos ou aos terminais de equipamentos e que na prática se estão a expandir na Europa e que representam, esses sim, um risco de concentração muitíssimo elevado. Não só porque já têm acesso aos clientes por via dos terminais e os sistemas operativos, como também porque, de facto, controlam o acesso dos outros TPPs ou dos outros players por via das próprias stores. Isto por um lado. Por outro, porque na prática, apesar de alguma forma estarem regulados ao abrigo da PSD2, não está assegurada a reciprocidade. E só para referir aqui dois exemplos fundamentais, por exemplo, no caso do NFC, a Apple, nos terminais, a Apple não permite a abertura do NFC, o que significa que, na prática, o MBWay não pode atuar em terminais Apple em concorrência com o Apple Pay. Um outro exemplo e um outro exemplo seria o facto de, nas mensagens de instant, nas aplicações de instant messaging, por exemplo, os WhatsApps, também não ser possível iniciar pagamentos. Portanto, de facto, não há aqui uma reciprocidade. Estes players têm acesso às contas e às informações de conta e dados de cliente das instituições financeiras europeias no âmbito da PSD2, mas o contrário não aplica e, portanto, não dão acesso às suas próprias contas e às suas próprias aplicações. E acho que a prazo esta é uma preocupação que deve, sobre a qual devemos refletir. Por fim, no caso concreto da CIBS, vemos como o principal desafio, também nesta lógica de level playing field, num mercado que é cada vez mais europeu, cada vez mais global, e em que se assistem fenómenos de concentração e de crescimento alargados, ser capaz também ela de crescer, quer em Portugal, quer em outros mercados onde já está presente ou onde quer estar presente, para ser capaz de competir nesta atividade, nesta escala mais global, porque na prática a atividade de pagamentos é uma atividade de escala, em que a dimensão é muitíssimo relevante para diluir os custos de estrutura ou de infraestrutura tecnológica e, portanto, ser capaz de crescer e ser capaz de angariar mais transações é o desígnio da própria CIBS neste novo contexto de PSD2. Só aqui para ilustrar, portanto, isto é um mapa que tem tentado a ser atualizado todas as semanas. Na prática, nas últimas 3 semanas foram anunciados 3 deals de concentração de players europeus e o que começa a configurar-se no mercado europeu é, na prática, 2 ou 3 grandes players que acabam por estar bastante concentrados e a operar num conjunto alargado de Estados-membros. E, portanto, esta, de facto, é um desígnio de competitividade que temos que tentar ultrapassar. E aqui só para ilustrar, a CIBS mantém-se numa posição elevada ao nível do ranking europeu, mas por via destes fenómenos, e este gráfico não está sequer ainda muito atualizado face às últimas concentrações, mas a verdade é que se era 2 vezes inferior àquilo que era o top 10, neste momento é 3 ou mais vezes inferior àquilo que é o top 10. E, portanto, de facto, o desígnio de crescimento é um desígnio fundamental para a sobrevivência da CIBS enquanto player competitivo e player de referência no mercado europeu de pagamentos. E isto tem sido reconhecido pelas várias autoridades nos vários mercados. Aqui ilustramos 2 Estados-membros que, sendo maiores, muito maiores que o mercado português em dimensão, e no caso espanhol estamos a falar de cerca de 4 vezes maior, na prática têm reconhecido a necessidade de consolidação e de crescimento dos players nacionais para poderem eles próprios também serem competitivos no espaço europeu. E, no fundo, é este o nosso desígnio, continuar a contribuir em prol dos portugueses para o desenvolvimento do setor de pagamentos nacional, e acreditamos que o que estamos a fazer na PSD2, na plataforma de Open Banking, nos programas de aceleração, no MBWay, nos Instant Payments, contribui para isso. Vamos continuar também a trabalhar nestas soluções para que ganhem reachability e interoperabilidade europeia, e, portanto, obviamente que o desígnio do MBWay é também de tornar-se uma wallet que possa ser interoperável a nível europeu. E um terceiro desígnio é, de facto, conseguir crescer e crescer noutros mercados para continuarmos a ser um player competitivo no mercado europeu.
Muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, para uma pergunta de 5 minutos.
Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar o Conselho de Administração da CIBS e os restantes elementos. Agradecer, portanto, a informação que nos é prestada, tendo em consideração até que o facto desta ser uma revolução, como não há paralelo, talvez nos últimos anos não encontramos, estamos a entrar na era 4.0 do mundo financeiro, e nessa circunstância, portanto, penso que o Parlamento tem vindo a refletir sobre isto, embora já um pouco fora de tempo, mas de acordo com o calendário que nos é presente, pelos vistos ainda temos um bocadinho até setembro de 2019 para produzirmos legislação que seja compatível, que facilite, por um lado, a vida dos operadores, que introduza segurança para os consumidores e bem-estar também para os consumidores. Nessa circunstância, diria que pior do que não ter legislação é ter uma legislação má, e nessa circunstância foi nessa perspectiva que o PSD ponderou ouvir todas as entidades e não tomar um passo decisivo e definitivo sem ouvirmos todos os players do mercado. Duas ou três questões. A sua intervenção foi esclarecedora relativamente ao tema, mas há duas ou três questões que teremos que levantar e que se prendem desde logo com alguns aspectos que têm que ver com a introdução da concorrência no mercado. Aqui no final da sua intervenção abordou esse aspecto à escala global. Evidentemente, a CIBS à escala global é uma migalha dentro daquilo que é o sistema de pagamentos, mas à escala nacional é um gigante. E como tal, encontra-se dos dois lados, de todas estas plataformas. Por um lado, através do MBWay, é uma fintech, mas por outro lado, através do sistema de liquidação e compensação entre bancos, acaba por ser um operador de mercado com muito significado. E nessa circunstância eu tenho assistido a algumas alertas, não diria críticas, mas alertas, por parte da Autoridade da Concorrência para a necessidade de este mercado poder ter algumas barreiras à entrada dos operadores, na medida em que o sistema financeiro em Portugal, face à dimensão europeia, é bastante pequeno, está muito concentrado. A regulamentação, por outro lado, também é muita e, segundo os alertas da Autoridade da Concorrência, podemos estar aqui perante um encerramento de mercado a continuar a CIBSE com esta dimensão. Portanto, sobre isto eu gostaria de os ouvir, parece-me que é talvez o tema mais pertinente, na medida em que o nosso sistema financeiro tem esta condição muito particular de o sistema de liquidação e de compensação entre bancos ser feito através da CIBSE e são acionistas da CIBSE os maiores bancos do sistema. Por outro lado, outra questão que queria colocar prende exatamente com a disponibilidade de dados. Outra dos grandes paradigmas que esta transposição de diretiva vem introduzir é o facto de uma vez por todas, se assumir que os dados são dos clientes e não das entidades que os possuem, neste caso, em concreto, os bancos e as entidades que possuem os dados. De que forma prevê a CIBSE que estes aspectos de informação possam fluir para as entidades que deles vão necessitar para poderem operar e, nessa circunstância, poderem dar o melhor serviço àqueles que irão beneficiar desses mesmos serviços. E, portanto, para já, eram as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Desculpe, a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito bom dia. Queria agradecer ao Conselho de Administração da CIBSE a sua disponibilidade para vir aqui ao Parlamento e nos dar o vosso contributo sobre esta matéria. Pronto, eu preferia essencialmente focar-me aqui numa questão muito de natureza prática. Nós, no Parlamento, estamos confrontados com uma iniciativa legislativa do Governo, que no fundo é uma autorização legislativa com vista a regulamentar, portanto, toda a diretiva e a sua implementação. E obviamente que o que nos move neste momento, para além de uma percepção de que é importante termos uma boa lei, com certeza, mas também é importante uma certa celeridade na resolução deste problema, até porque o Estado português tem um conjunto de compromissos e o não cumprimento dos mesmos poderá, inclusive, ter repercussões significativas, sem prejuízo que, obviamente, já foi aqui referido o tal prazo, mas esse é um prazo essencialmente técnico de adaptação, portanto, estamos numa outra dimensão. O ideal seria, obviamente, que esse prazo fosse consumido e utilizado já com os instrumentos todos legislativos publicados. A minha pergunta e as minhas questões à CIBSE põem-se essencialmente, conhecendo, obviamente, a posição da CIBSE no mercado e os constrangimentos ou não, as vantagens que daí possa decorrer, e sem qualquer juízo, digamos, pré-concebido relativamente a ele, é se, face à proposta que está em concreto, que é isso a questão, e se nós temos alguma intervenção neste momento, é numa suscetível, na possibilidade de poder fazer alguma melhoria, algum acerto, algum reforço, se encontram na mesma, não discutindo isso na intervenção inicial, antes pelo contrário, sem prejuízo que a abordagem foi genérica, mas uma adesão de princípio, e valorizando alguns aspectos que também nós valorizamos, como muito particularmente a segurança dos clientes e da informação, e obviamente e da abertura que esta nova sugestão, a novos operadores de mercado e, portanto, resolvendo algo, constituindo um mercado e melhorando esse mesmo mercado. A minha pergunta muito direta era se, do texto que conhecem, da iniciativa que está em cima da mesa, há algum ponto que vos suscite uma particular preocupação e que, na vossa perspectiva, pudesse ser ou merecer, ou então até que já tivesse merecido da vossa parte algum reporte digamos assim, a quem de direito e que não tivesse sido considerado, ou então que nos pudessem, portanto, particularmente nestas vertentes da questão da segurança, da questão dos dados, da questão, obviamente, do mercado. E queria também terminar com uma última questão que tem a ver com, e esta é uma pergunta já à CIBS, mas já numa perspectiva de facto, a autoridade da concorrência suscitou aqui, na última audição, algumas dúvidas, digamos assim, se não poderíamos ter aqui alguns entraves no mercado e por força até do atraso, por um lado, da transcrição da diretiva, de uma posição de vantagem que daí pudesse decorrer de quem já está, das fintechs, de quem já está no mercado a trabalhar. E, portanto, na nossa perspectiva, a minha pergunta era se sentem em alguma posição de vantagem ou não em relação a esse posicionamento ou não. E se, por outro lado, acham que as medidas que estão a ser propostas garantem, obviamente, um mercado aberto e um acesso livre e igualdade de oportunidades aos diferentes operadores que agora queiram entrar no mercado português.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a CIBS, agradecer os contributos que aqui deram, pedir desculpa por não ter estado no início e por eventualmente ter que sair antes do fim. Não será por acaso também que não estão aqui os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP. Infelizmente é difícil para grupos parlamentares da nossa dimensão conciliarmos todas as reuniões que coincidem no tempo. Pior que isso, só ser o terceiro a falar nestas condições e, portanto, a generalidade das questões já terem sido colocadas. Nós aqui, basicamente, o que queremos é, de facto, saber aquilo que soubemos pela apresentação inicial, que é a visão que a CIBS tem relativamente a esta matéria, à transposição que Portugal agora faz, passando pelo Parlamento, mas o papel essencial é do Governo. Nós temos aqui uma grande responsabilidade de conferir a autorização legislativa e, com isso, balizarmos aquilo que vai ser a transposição nacional desta diretiva. E eu atrever-me-ia a deixar em jeito de provocação aquilo que passou pelas intervenções dos meus antecessores, que é, eu acho que é muito fácil, e se vê-se pela apresentação, contextualizar a CIBS com a componente tecnológica desta diretiva, perfeitamente, e com o papel de liderança, com o papel exemplar que a CIBS tem do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico de plataformas e de sistemas. A provocação que deixava era que conseguissem contextualizar de forma tão efetiva a CIBS com a componente de concorrência que também está implícita neste modelo. E, portanto, em todas aquelas críticas que têm sido feitas, não preciso estar aqui nem a repetir aquilo que os meus colegas já disseram, nem aquilo que tem sido dito ou escrito, relativamente à estrutura de capital da CIBS e ao que aconteceu, por exemplo, noutros países, ou no Reino Unido em concreto, com situações relativamente parecidas, aquilo que existe no acesso aos sistemas CIBS, seja a nível de cartões, seja agora também no contexto MBWay, numa lógica de fintech. Essa contextualização e na dimensão que a diretiva tem de abertura de mercados, e aí não ia só à lógica mais restritiva de ver isso no acesso, por exemplo, de clientes bancários de bancos estrangeiros aos sistemas CIBS, que não são só clientes estrangeiros, e é importante dizer-se isso, podem ser nacionais. Um português que tenha conta em bancos de vários países e a utilização que pode ou não fazer relativamente à conta que tem em banco português e às contas que tem em bancos estrangeiros. Portanto, podemos estar aqui a falar de igualdade, sabem isso, não preciso estar a desenvolver. E, portanto, deixaria essa provocação e dizia não só nesta lógica restritiva, mas também na lógica que agradará com certeza mais à CIBS, do que isso poderá permitir à CIBS também de alargamento em termos de presença europeia, de contexto europeu, à semelhança daquilo que tem feito noutros mercados, onde, obviamente, a inovação faz com que entre e lidere, mas conseguir isso também no contexto europeu, onde existe mais competitividade, mas são desafios que, obviamente, não tenho dúvida que a CIBS também encarará como positivos. Era essa a questão que deixava. Obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra à doutora Madalena Tomé para responder.
Sim.
Não. Um primeiro que é o nível de concorrência que foi aqui referido. E não deixa de ser curioso, eu não sei se os senhores têm noção de quantas instituições de pagamento é que atualmente estão registadas no Banco de Portugal. Em Portugal, não estamos a falar de dezenas, estamos a falar de 500, são 588, se o número não me falha. E, portanto, à data de hoje, há de facto uma competitividade no mercado em Portugal ao nível das fintechs, dos players de pagamento. Mesmo quando é falado, referido ao tema do SICOI, do sistema de compensação, o sistema de compensação SICOI, que é gerido pelo Banco de Portugal e que a CIBS opera, é o único sistema que é eminentemente português, mas não é o único a operar em Portugal. Há outros sistemas de pagamento e de liquidação e de compensação a operar em Portugal e com as transações que passam no espaço português. Portanto, há de facto um nível pleno de concorrência, e adicionalmente a esse nível pleno de concorrência, acho que o melhor resultado, ou as melhores evidências que se podem mostrar nisso são, por um lado, os portugueses, que eu acho que é reconhecido que sempre que vão a outros mercados sentem falta do sistema de pagamentos nacional e, portanto, se não houvesse esse nível de concorrência, se não houvesse nível de desenvolvimento, nós não teríamos o sistema de pagamentos que temos, mas também as próprias fintechs ou empresas ou providers de pagamentos que já hoje em dia operam em Portugal, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros. E eu refiro dois exemplos. Há recentemente, porque foram as notícias mais recentes, mas que eu acho que são boas evidências concretas de que, de facto, há um espaço de concorrência e que a CIBS contribui para que essa concorrência aconteça. Uma fintech portuguesa que veio publicamente elogiar toda a participação que tinha e o desenvolvimento que tinha feito no seu negócio por via de estar a desenvolver soluções com base nos sistemas de pagamento nacionais, nomeadamente no pagamento de serviços. Um outro exemplo, uma empresa também de pagamentos, neste caso americana, que também recentemente integrou os métodos de pagamento nacionais com toda a facilidade. Portanto, na prática, há concorrência e essa concorrência é estimulada. Há uma concorrência a diferentes níveis, ao nível das fintechs, ao nível das infraestruturas, ao nível dos providers de pagamento e ao nível das instituições financeiras. Não podemos é de facto estar a confundir os vários níveis de concorrência ou as várias propostas e sobretudo também perguntou se há algo que a CIBS identifica como tendo a ser ou não tendo os mesmos níveis no mesmo level playing field. Eu aqui identificaria que de facto parece existir um preconceito e foi aqui mencionado a própria autoridade da concorrência na forma como encara a CIBS. Quer dizer, nós ilustramos aqui o exemplo de autoridades de concorrências noutros mercados, nomeadamente no Reino Unido que referiu, em que, pelo contrário, não só é fomentado o desígnio de desenvolvimento de soluções nacionais, como inclusivamente, existindo mais do que um player a operar na mesma atividade, foi incentivada ou foi, no fundo, autorizada a sua concentração, porque na prática o mercado, e a PSD2, se algo simboliza exatamente isso, o mercado não é um mercado doméstico, o mercado é um mercado europeu. E, portanto, sendo um mercado europeu, a concorrência não pode ser medida num espaço que é um espaço português, sobretudo num mercado como o nosso, que é um mercado que sabemos que é um mercado pequeno, mas tem que ser visto no espaço europeu. E, portanto, a própria CIBS estar a ser penalizada por esse preconceito por uma autoridade nacional é algo que, de facto, pode ser bastante inibidor do seu desenvolvimento nesse contexto europeu. A pergunta que referiu, se há algum tema que vemos mais concreto e pragmático na transposição da diretiva, eu diria que de facto aqui o mais importante é que seja o mais uniforme possível com os outros mercados, exatamente por isso, porque qualquer alteração ou qualquer discrepância que exista face aos outros mercados, na prática penaliza os players a operar, penaliza ou até pode ser no sentido de beneficiar, mas acaba por ter alguns resultados não pretendidos, no sentido de desnivelar os players a operar em Portugal dos outros mercados. E, de facto, quando o desígnio desta diretiva é um desígnio europeu, tem que haver alinhamento nessa própria diretiva. E depois, obviamente, celeridade nos processos. É importante ver a designação das entidades supervisoras para garantir que de facto, tudo corre normalmente, mas também haver celeridade até nos processos que são da própria exportação ou do passaporte das próprias instituições portuguesas que querem estar nos outros mercados, como poderá ser o caso da CIBS. Não sei se quer acrescentar algo.
Então, com certeza, passo a palavra à senhora Presidente Vítor Bento, Sr. Dr. Vítor Bento, Presidente do Conselho de Administração. Obrigada.
Enfim, a minha colega disse praticamente tudo o que era relevante, mas eu gostava de acrescentar uma ou outra coisa, nomeadamente até fazer um comentário, se me permite, de natureza política, que é, nós em Portugal temos um defeito que é muito nosso, de desvalorizar tudo o que é nacional e andarmos à procura dos pequenos defeitos que possamos ter, ampliá-los e esquecer as virtudes do que temos, enquanto o que eu vejo fazer lá fora é precisamente amplificar as virtudes que se têm e tentar disfarçar os pequenos defeitos que se têm. E, à conta disso, vejo também muitas vezes, digamos, muita gente preocupada com modelos teóricos, sem nunca ter tido experiência prática de como se resolvem os problemas, inventarem problemas teóricos que se estudam nos livros. Os livros, como sabem, proporcionam abstrações da realidade política ou social, mas depois a vida concreta com que os cidadãos se têm a confrontar é a vida nos contextos político-sociais. E, à conta disso, muitas vezes, e como sabem, é uma grande maldição das políticas públicas, é que há muita coisa que é feita com a melhor das intenções, mas depois o resultado final é dominado pelas consequências indesejáveis. E isso acaba por ser, digamos, uma maldição muito grande, e aqui temos, de facto, alguns riscos desses. O sistema de pagamentos português tem sido reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo. Isto é um facto. Os consumidores portugueses, eu nunca vi insatisfação expressa por nenhum consumidor português face ao sistema de pagamentos português. Pelo contrário, perguntem a qualquer português que viva lá fora, em Bruxelas, em Frankfurt, seja onde for, se os sistemas de pagamentos com que se confrontam lá são melhores que os portugueses. Pelo contrário, o que eu tenho ouvido de todos, quando chegam cá, não há nada como a multibanco. Em lado nenhum não há nada como a multibanco. E porquê é que nós estamos sempre tão preocupados em tentar destruir aquilo que de bom nós temos entre nós? Se temos uma coisa boa, se temos uma coisa que é melhor do que os outros, porquê é que nós temos que andar a olhar para tentar abrir a porta aqui? Perguntou há pouco se a CIBS sentia alguma posição de vantagem. Sim, sentimos. A eficiência. A única razão porque a CIBS ainda é o único player em Portugal nesta área é porque é muito eficiente. Porque muitos outros players têm tentado entrar no nosso mercado e alguns estão a entrar. E a única razão que não conseguiram ainda deslocar, digamos, a nossa cota de mercado é porque nós somos muito mais eficientes do que eles. Este é um facto concreto e, portanto, tentar iludir isto, é claro que as coisas podem ser feitas pela via administrativa e, de facto, a Autoridade da Concorrência tem esse poder administrativo e, de facto, a Autoridade da Concorrência no Issues Paper, por exemplo, queixa-se que em Portugal só existe um scheme nacional de pagamentos. Em Espanha havia três. A Espanha é uma economia 6 vezes maior que a portuguesa. Havia 3, fundiram-se os 3, com a autorização da Autoridade da Concorrência. Aqui em Portugal, se destruir o sistema nacional, não vai aparecer mais nenhum outro sistema nacional. Isto é, não vai haver 2 ou 3 sistemas nacionais. Vai ficar tudo dependente da Visa e da Mastercard. Que é aquilo que acontece. Quando a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu tentaram implementar a SEPA, uma ideia, digamos, para a Europa, a SEPA, como se lembra, era Single European Payments Area, criando um sistema único para a Europa, e tentaram destruir os sistemas nacionais. O resultado disso tudo foi, como nós dizemos na brincadeira, que a SEPA acabou por ser Send European Payments to America, porque os dois grandes sistemas que prevaleceram, que é um duopólio e que hoje dominam o mercado mundial, e são eles que determinam as condições de preços. Perguntem aos bancos quanto é que têm que pagar à Visa e à Mastercard, quanto aos quais não podem fugir, porque eles são potentados internacionais e, portanto, têm um poder dominante. Porque é que nós andamos sempre, digamos, à procura de encontrar, digamos, de abrir feridas no nosso próprio corpo? No caso do Reino Unido, que é um mercado, que é uma economia 12 vezes maior que a portuguesa, e que é uma economia onde sempre houve uma grande diversidade de players, neste momento foi aprovada a concentração dos 3 principais processadores. Porquê é que em Portugal é um problema a CIBS ser o único processador? Porquê é que isso é um problema? Por outro lado, se de facto estas diretivas todas têm como finalidade criar um sistema europeu e, portanto, no fundo, criar um mercado europeu, então nós vamos contrariar, quer dizer, nós vamos dificultar a nossa capacidade de competir no mercado europeu, tirando-nos de dimensão, num negócio que é de escala, aliás, como a minha colega mostrou, portanto, a escala é o elemento fundamental. Portugal parte numa desvantagem porque o seu mercado de origem, portanto, aquele onde pode ganhar primeiro corpo, é dos mercados mais pequenos. Se ainda por cima se nos quiserem cortar as pernas e partir, então não vai haver nenhuma instituição portuguesa neste mercado. E amanhã nós vamos ser todos dominados apenas pelas instituições que vêm de outros lados. E nesse caso, Portugal acabará com uma economia dependente sem autonomia estratégica. E aqui a autonomia estratégica refirma a economia estratégica não apenas económica, mas política. E, portanto, Portugal fica com as mãos amarradas, como hoje tem em muitos outros campos, e acaba por ficar com as mãos amarradas nas poucas coisas onde ainda tem vantagem. E, portanto, eu gostava de deixar, digamos, este alerta. Quer dizer, é importante percebermos qual é o problema
E, portanto, concentrarmos a resolver os problemas e não inventarmos problemas que não existem e andarem a já soluções, que podem essas soluções sim criar problemas que depois nós perdemos, sobre os quais nós perdemos o controle. Eu gostava de deixar essa mensagem. E há uma coisa que eu tenho a impressão que a Madalena não disse, mas se disse, peço desculpa por repetir. Relativamente, e esta é outra, isto é outro mito que anda aí a circular, sobre a história do acesso ao sistema de compensação. Em primeiro lugar, o sistema de compensação, a CIBS é apenas o processador. Quem gera o sistema de compensação é o Banco de Portugal. Quem autoriza e desautoriza as instituições que participam no sistema de compensação é o Banco de Portugal. A CIBS não tem nenhuma intervenção. A CIBS recebe a comunicação do Banco de Portugal, passem a aceitar esta instituição. Deixem de aceitar esta instituição. A CIBS não determina coisa nenhuma. Portanto, a CIBS cumpre apenas... Quem é o regulador do sistema é o Banco de Portugal. De modo que eu, enfim, peço desculpa pela emotividade, mas eu acho de facto que as coisas são muito importantes e eu acho que nós em Portugal, mas acho genuinamente isto passa-se em muitos outros campos, nós estamos a acabar a nossa própria sepultura enquanto nação independente e com autonomia estratégica.
Muito obrigada a ambos pelas vossas respostas e queria saber se algum deputado quer... Não. Então, muito obrigada por virem cá expor esta... Enfim, esta apresentação e pelos comentários e, enfim, tomaremos boa nota das observações que ouvimos hoje. Muito obrigada. Com licença. E dou a sessão por concluída.